Justo aumentado.
Ato comunicativo.
Diálogo.
Verbalização.
Verbalização.
Diálogo. Conversa.
Entrevista.
Bate-papo.
Bate-papo.
Entrevista.
Verbalização. Conversa. Ato comunicativo.
Justa comentada.
Justa aumentada.
Então, galera, eu tô aqui com o Thiago Rodrigues, ele é integrante da Orquestra Voadora, ele é trompetista, né, Thiago?
Isso aí.
Já fez gravação assim?
De
podcast?
Não, podcast é a primeira vez. Eu já fiz rádio ao vivo, mas podcast é a primeira vez.
Então, beleza, vamos começar aqui falando da Orquestra Voadora. Quando que surgiu e como surgiu e por que esse nome?
Olha, a Orquestra Voadora, ela aconteceu a partir de encontros de carnaval, basicamente. Os músicos da banda se conheceram tocando no carnaval de rua do Rio de Janeiro. A gente se encontrava só no carnaval, a gente se esbarrava nos blocos, tocava, aí só ia se ver no ano seguinte. Né? Aí, depois do carnaval de 2008, já passando alguns carnavais só se encontrando uma vez por ano, a gente resolveu, não, depois do carnaval de 2008, a gente resolveu continuar ensaiando ao longo do ano. Não vamos esperar o ano que vem, vamos continuar ensaiando. E vamos colocar outras coisas também, né? Acho que pela influência também da internet, a gente começou a ver que tem muita lá fora, principalmente nos Estados Unidos e na França, é muito comum as bandas de rua, de fanfarra, né? Misturarem o repertório, botarem um funk, um rock, não ficarem só naquele repertório tradicional, né?
Que é o popular mesmo.
Que é o popular. Uhum. É o popular. É, aqui no Brasil, principalmente, é muito vinculado a marchinhas, dobrados, né? Uhum. Mais ligados a bandas militares, né? A ideia que a gente tem da fanfarra.
Tem uma certa tradição até dentro da fanfarra.
Exatamente. E lá fora não. Lá fora já existe há um tempo já esse movimento de uma modernizada. E os músicos jovens tocando em fanfarra, mas tocando músicas que não, a princípio não eram músicas para fanfarra e foram adaptadas, né?
Sim.
E a gente começou a fazer isso. A gente começou a ver que isso era muito legal. E aí depois do carnaval 2008 a gente começou a ensaiar, montar esse repertório diferente. E aí, né, passado um ano, a gente já com a banda e tal, chegou o carnaval 2009 e a gente, bom, vamos fazer um cortejo. A gente é uma banda que nasceu no carnaval, a gente vai querer fazer um cortejo e dessas músicas. Fazer um cortejo desse repertório que tem Michael Jackson, que tem Fela Kuti, que tem Jimi Hendrix.
Rage Against
the Machine, tem. Mas a gente mistura tudo. E aí faz junto. Tem Tom Jobim também. Tem Dorival Caymmi, entendeu? Tem Baden Powell. Tem assim. Então a gente viu que essa mistura funciona. Né? E aí a gente resolveu, não, vamos fazer o desfile e tal. A gente começou a fazer o cortejo de carnaval em 2009, foi o primeiro cortejo da Orquestra Voadora, né? E foi um sucesso. E aí crescendo a cada ano, o cortejo foi crescendo exponencialmente, até que esse último a gente teve 80 mil pessoas, né? Um desfile mega, mas que foi muito, muito rico, muito forte, porque eram 80 mil pessoas que estavam se divertindo muito, brincando, fantasiadas, sabe, dançando, você vê os vídeos, sabe, a gente se orgulha muito de um evento para 80 mil pessoas que não teve registro de violência, sabe. Então isso pra gente é muito legal, a gente conseguiu ver que o que a gente queria funcionou, que é passar alegria, passar a música.
Você sabe que a orquestra, não é porque eu tô entrevistando, né, mas a Orquestra Voadora ela é muito bem falada, né, no, principalmente teve um site agora que listou vários blocos de carnaval, inclusive de vocês vai ser em maio, né, tem sempre um comentário em cada bloco, muitos não tem comentário, mas é engraçado que vem uma lista,
eu vi,
enorme, aí vem falando, esse vale a pena aí, né, e tal, né, e estão sempre falando bem por aí, tá sempre comentando.
A gente, eu acho que a gente tem um misto de assim, de a gente tá no lugar certo, na hora certa, com a ideia certa na cabeça. e também com a com a insistência também, com a persistência de estar tá investindo na história, né? Porque é uma dedicação que a gente tem, que a gente, é um retorno que a gente recebe. É o que nos alimenta, mas a gente continua, né?
Deixa eu perguntar uma coisa, até para os blocos novos que estão querendo surgir. Foi difícil conseguir montar o bloco? Precisa de licença? Como é que é o primeiro passo para o cara que quer montar um bloco?
Não, é um pouquinho chato, mas não é tão difícil assim. A questão é o seguinte, em alguns, no Rio, assim... Em alguns lugares a prefeitura tá vetando por questão que eu até entendo, que são áreas residenciais e que a maioria da população daquele lugar não quer o carnaval.
Uhum.
E aquilo se transforma num transtorno para muita gente.
Uhum.
Mais do que alegria para poucos. Então, assim, o que a prefeitura tem feito é tentado trazer os blocos para o centro da cidade, que eu acho certo. Então, se quem for quiser, quem for querer começar um bloco, e pedir autorização, como tem que ser, sugiro que faça isso em lugares que possam receber um bloco de carnaval sem estar criando muito transtorno para o dia a dia da cidade. E tem espaço, a gente tem espaço na cidade, espaço ótimo, sendo a cidade é rico. É riquíssimo para você fazer. Você pode fazer vários cortejos pelos ruas do centro, né, durante o carnaval, que você não vai estar criando um transtorno na cidade. Você vai ter um ambiente lindo, um ambiente com história, com riqueza, que só vai...
Que já está preparado para receber, né?
É, já está preparado. Então, assim, eu acho que essa não é a maior dificuldade. A maior dificuldade é você montar uma banda mesmo, pegar os músicos e vocês ensaiarem,
juntar a galera,
pô, vamos ensaiar essa música, vamos. E aí não tem jeito, música você tem que ensaiar.
E tem músico comprometido, né? Que é difícil também.
Tem muito músico comprometido. E isso é uma questão também, né?
Uhum.
Muitos músicos, a gente tem uma defasagem de músicos no carnaval de rua.
Sim.
Porque os músicos profissionais, eles no carnaval também vão ganhar dinheiro, não tem jeito, eles vão fazer o trabalho remunerado. Você vai tocar na rua ali com um bloco de amigos, ele é de graça, ele não é remunerado.
Uhum.
Então, para você conseguir os músicos que toquem de graça no carnaval, ou são músicos que não são profissionais, ou são profissionais que estão de folga naquele dia, e você vai precisar de músicos amadores.
Uhum.
E não que isso necessariamente seja ruim, isso pode ser bom.
Geralmente são os mais animados.
É, exatamente, isso pode ser bom, entendeu? Mas para isso você precisa ter um movimento... De várias pessoas, sabe? De vários músicos estarem ali, estarem ensaiando, estarem decorando. Porque você vai tocar na rua, você não vai ler partitura. Então você tem que decorar as músicas, entendeu? Aí isso você vai ficar ensaiando antes.
E dá mais liberdade.
Dá mais liberdade, claro. É muito diferente. Tem até blocos que funcionam com partitura e tal.
Partitura eu já vi.
Mas isso num determinados momentos, determinados projetos,
uhum.
sabe? Determinadas coisas. Outras, a maioria, não.
Uhum.
Então, assim, eu acho que a maior dificuldade é você conseguir os músicos mesmo. Mas eu sou otimista. Eu acho que o processo é um processo que está começando. Eu estou vendo muitos músicos novos, começando instrumento de sopro, começando do zero. Mas é um processo que vai demorar mais um pouco. O crescimento do carnaval ele vem um pouco mais acelerado do que o crescimento dos músicos, do número de músicos amadores na cidade.
Você sabe que teve até um bloco de cordas, né? O Feitiço do Vila, né?
Pois é.
Eu não sei se pararam, eles não viram.
O bloco de cordas, eles provavelmente, se crescer muito, eles vão ter que amplificar.
Vão ter que amplificar, com certeza.
Não é um problema. Não precisa, é que tá, o carnaval não tem regra, ele não precisa nem ser um formato de banda específico igual o de sopro. Você pode ter blocos de percussão, de afoxé, sabe, de exá. Você tem... O Brasil tem uma riqueza de ritmos
absurda. Tem vontade de tocar, né?
Exatamente. Tem vontade de tocar e ensaiar. Mas isso, eu acho assim, eu vejo um número cada vez maior de oficinas que os blocos promovem. Inclusive a gente promove, começou a fazer a nossa também.
Aproveita que fala da oficina de vocês, como é que é, onde é que funciona.
Pois é, a gente com essa necessidade da gente ter mais músicos tocando na rua da cidade, no carnaval, né, cresceu muito o número de oficinas. E a gente também começou a fazer a nossa oficina no fim do ano passado, lá no Circo Voador. Né, e tem sido uma experiência muito boa pra gente. Assim, muita gente que tá começando do zero a pegar num trompete, pegar num trombone, sax, ou até a percussão também. Né, e as pessoas estão empolgadas. né? É um processo mais lento, demorado, até aquilo realmente se traduzir num repertório musical executado com uma precisão que, né, que dê gosto a gente ouvir e dançar. Mas o que importa é que nesse começo tem muita energia está sendo colocada por parte deles e nossa. E eu já tô vendo frutos, entendeu? Já começo a ver rapidinho, já começo a ver despontar um ou outro que junta com um camarada ali, já tá tirando um outro repertório, sabe? E eu acho que isso vai começar a dar frutos. Esse carnaval, em menor escala, acho que carnaval que vem mais, e no terceiro já vai, eu acho que já vai estar mais bem ajustado essa relação do crescimento do público com a oferta de diversos blocos acontecendo.
Sim, e como é que é para a pessoa se inscrever nesse bloco? Ele chega lá e...
Olha, você pode pela internet, você escreve pra gente no contato@orquestravoadora.com.br. Nosso site é www.orquestravoadora.com.br. Tem Facebook também, tem nossa página no Facebook.
Vai estar tudo nos links.
Vai estar tudo.
Podcast
Pois é, no podcast pode deixar que. Só acessar os links aí. Você acha a gente, cara. Só não acha quem não quer.
Entrevista.
Fala um pouquinho aí do CD Ferro Velho, que foi lançado em 2013, né? Pela Biscoito Fino, certo?
Isso, a gente lançou o nosso disco pelo selo da Lapa, que é um selo novo da Biscoito Fino. Né? Foi um projeto muito, muito importante pra gente. Foi também um desafio botar num disco uma música, um som que a gente, num primeiro momento, fazia totalmente acústico na rua, que tem uma outra dinâmica. Depois ele foi passado para um palco, que aí já teve uma outra mudança também de dinâmica. E quando ele foi para o disco, então já teve mais radical ainda uma alteração na forma de tocar, na forma de perceber a música, na delicadeza, nas nuances. Quer dizer, foi um desafio, mas a gente ficou muito orgulhoso, assim.
Gravou em estúdio ou foi?
Gravamos em estúdio.
Diferente, né?
Coisa... Gravamos, outra história, gravação individual, né? A gente está acostumado a tocar todo mundo junto,
guia, né?
Ao mesmo
né?
tempo, com guia, com fone. Quer dizer, para muitos músicos aquilo ali foi uma novidade, assim, exatamente. Uma coisa do outro mundo. Mas a gente suou, ralou, mas ficou legal. A gente ficou orgulhoso e acho que isso é o principal. A gente ficou muito orgulhoso de apresentar isso, de ter esse registro, né? Porque no fundo é um registro que fica, né? E muito empolgado. E já pensando nas próximas, ainda sem data, mas já com ideias, com planos, e assim começa os projetos.
Tem algum significado em especial o Ferro Velho? Porque você tinha
o Ferro Velho, na verdade, é uma música do Tim, que é o nosso tubista. Ele também é compositor, ele compôs mais 3 músicas que estão no disco, e o André, saxofonista, compôs mais uma. Então a gente tem mais 4 músicas autorais que aconteceram nesse processo, e outras autorais também vão vir pela frente, que é um processo natural também da gente estar ali criando repertório, ensaiando, tocando, foram aparecendo temas próprios, e a gente também super orgulhoso dessa produção. E o Tim fez essa música, chama Ferro Velho, porque ele na verdade ele é nova-iorquino, né? Mas ele mora no Rio já há um tempo. Mas uma coisa que para ele marcou, ele morava em Santa Teresa e passava sempre aquele caminhãozinho do Ferro Velho com um cara no megafone falando, compra o sucata, compra o ferro velho. E aquilo pra ele era uma coisa muito diferente. E marcou, né? Ele marcou ele, né? Então ele ficou aquilo do ferro velho, ferro velho. E aí ele compôs um tema, um tema instrumental, mas que tem essas citações ao ferro velho e tal. E ficou muito legal. E a gente escolheu pra ser o nome do disco, ia ser a canção título, o nome do disco. E o ferro velho também tem a ver. A gente é uma banda de metal. Né? É uma banda de metal. É metal e percussão, mas tem o metal. Então o ferro velho simboliza um pouco isso também.
Acaba combinando, né? É.
Verbalização. Bate-papo.
Vou contar sobre o filme Cinco Carnavais, se você quiser falar alguma coisa.
Olha, o filme ele é um registro, é um apanhado de registros que o Daniel, o nosso outro trompetista, também é cineasta. Ele fez uma compilação, fez uma edição, ficou maravilhosa. E eu acho que o filme ele é muito legal porque ele mostra esse processo, de uma certa forma, ele mostra é um pouco o clima de como que foi essa construção até chegar nesse último carnaval de para 80 mil pessoas, né?
Sempre.
A gente. Bom, enfim, eu acho que sugiro mais que as pessoas assistam. Eu vou ser sincero, eu acho que eu nunca fui muito de sinopse, não. Eu sempre preferi a surpresa, sabe? Então, assistam um filme. Para quem tem curiosidade de visualizar, né, as imagens de tudo isso que eu tô falando aqui, acho que o filme ele ilustra bem. Então, eu recomendo, já assistam um filme que vocês vão gostar.
Como é que é tocar no carnaval? O que é tocar no carnaval? O que é diferente de um músico, de barzinho, de orquestra sinfônica? Tocar no carnaval, o que que é?
Olha, tocar no carnaval é um vício. É um vício porque você tá em contato direto, mas é direto mesmo. É corpo a corpo com um público. E um público que tá muito, muito empolgado, querendo dançar, querendo se divertir, querendo brincar principalmente, né? Então isso te dá, isso gera uma energia muito forte, entendeu? E isso te alimenta de uma forma muito, muito rápida. Então é um vício, assim, tocar no carnaval é um vício, é diferente. Ele te exige outras coisas, te exige resistência. Você tem que estar muito esperto em relação às pessoas esbarrarem você enquanto você toca. Porque você com o instrumento na boca, isso pode gerar algum ferimento, né? Uhum. Se ela te esbarrar, você tá com o instrumento na boca, aquilo pode simplesmente acabar teu carnaval ali. Ele vai gerar uma machucada no lábio e acabou. Então, mas ao mesmo tempo, você se empolga com aquilo, as pessoas estão dançando e você toca geralmente sem retorno. Você toca nas piores condições possíveis, mas você é a pessoa mais feliz do mundo naquele momento.
Sim.
Entendeu? É muito engraçada essa relação.
Você tem o resultado na hora, né?
Na hora, imediato. Você meio que não espera a música acabar para os aplausos virem ou para você sentir aquela resposta do público.
Constante.
É ali na hora. Você tá dando a nota e o cara tá te respondendo.
Uhum.
Entendeu? Então isso é maravilhoso. Eu acho assim, eu gosto de todas. De todas as experiências. Tocar no palco também é muito bom.
Uhum.
Tocar no palco e perceber as nuances do som, sabe? Você poder... Uhum. Você toca mais integrado com a música. E aquilo forma uma massa sonora que te orgulha. Então você tocar no palco, num show... em condições ideais de se percepção, de microfonação, aquilo te dá um retorno muito bom também.
Sim.
Então,
num Fashion Week, né?
Pois é, 2013, exatamente, né? Exatamente. Quer dizer,
eu acho
tudo tem o seu. Tudo tem sua graça, entendeu?
Uhum.
E o legal é isso, eu acho que o grande lance de tocar numa fanfarra é que a gente pode tocar nesses vários ambientes, entendeu? Situações.
Uhum.
Inclusive, por isso que a gente meio que brinca, fala que o nome Orquestra Voadora é um pouco por causa disso. A gente pode sair voando, literalmente. A gente tá tocando aqui, começa a tocar aqui, mas se aqui não tá legal, a gente sai daqui, vai pra outro lugar e toca no outro lugar.
A ligação com o Circo Voador foi por acaso, né?
Foi por acaso.
Combinou
porque todos nós frequentamos o circo, conhecemos a história do circo nos identificamos com a história, né? Mas o Voador, a Orquestra Voadora veio principalmente por uma questão lúdica. A gente queria uma coisa que simbolizasse a liberdade.
Sim.
Né? A gente tava montando uma banda que a gente tinha a liberdade total de tocar aonde a gente quisesse, sem depender de tomada, sem depender de nós, só depende da gente. Então, o que mais a gente pensa em liberdade? É voar. Então virou Orquestra Voadora.
Você sabe que eu tenho uma inveja do pessoal de metal, porque eu toco corda, né, viola. E aí eu não posso, eu não tenho condições de tocar num grupo de rua, né, porque meu som some, né, e é horrível, né. Mas, assim, vou só acompanhando.
Vou te falar o seguinte, eu acho que Acho que nem, eu acho que os músicos de corda não precisam ficar
chateados.
Chateado,
né?
Mas eu, se fosse eles, aprendi instrumento de sopro. Entendeu?
Ou percussão.
É, ou percussão. Eu, se fosse eles, porque se vocês se derem esse momento, vocês vão perceber também que vocês não vão precisar largar o violão. Vocês não precisam largar. Mas vocês vão ganhar mais alguma coisa. Inclusive, por exemplo, a gente tem um percussionista nosso. Ele é um violonista de primeira. Uhum. Ele toca violão pra caramba, mas não, nem por isso deixou de... Não largou o violão, toca a percussão com a gente e vai pra rua, entendeu? Uhum. Então, como eu sugiro aos instrumentistas de cordas...
Uhum. Não fique chateado.
Não fique chateado. Deus. Ou então podem pensar em formações de cordas.
É, como o feitiço do violão.
É, exatamente. Vai ter um alcance menor ali, mas a festa não precisa ser sempre pra 500 pessoas. Pode ser pra 100, 200.
Sim.
Isso não perde valor.
Com certeza.
Ato comunicativo. We'll be right back.
só pra você. Tiago, você se sente realizado como músico hoje ou ainda tem mais experiências que você quer passar? Alguma outra, em alguma outra situação? O que, que falta você fazer como músico pra você dizer agora eu posso morrer?
Olha, não, eu me sinto quase realizado. Falta ainda pra mim, no caso, específico da Orquestra Voadora, é uma banda que, assim, por ser uma banda muito grande, ela não consegue ainda se sustentar sozinha. No sentido de que ela não consegue, os músicos, eles ainda têm os trabalhos paralelos, além da música, para conseguir estar tocando projetos, se dedicando à música. A gente precisa de outros trabalhos para poder se sustentar, né? Já temos, assim, é um projeto que já está crescendo, ele já tem um retorno financeiro, ele já acontece, né? Mas ele ainda não é o suficiente para você sustentar 14 pessoas. É uma coisa grande, é um projeto que a gente brinca, mas é sério, é um projeto megalomaníaco. Né? Você vai fazer uma banda de 14 pessoas e você vai sustentar 14 pessoas, é uma empresa.
Sim.
É uma, né?
É um tempo de investimento.
É, exatamente. Mas ele tá acontecendo. Então, eu sinto que eu vou ficar realizado mesmo quando esse ciclo se completar.
Uhum.
E quando a banda estiver completamente, através de apresentações, de todos os projetos, tudo que a gente conseguir, oficinas, tudo que a gente conseguir criar em torno da Orquestra Voadora, para que a gente possa estar 100% do nosso tempo dedicado a ele, isso só vai fazer com que ele ainda cresça mais ainda, artisticamente e performaticamente e até didaticamente, educativamente. Então, eu acho que ainda falta. Mas isso, na verdade, é um drama que muita gente vive. Então, no Brasil é a realidade de muito da classe de músicos vive, passa por esse drama. Artistas, né? Em geral, em outras esferas de arte também, de outros ramos da arte, também passam por isso. Então, também não é uma coisa que a gente encara com uma naturalidade, que é um processo que acontece e que a gente vai chegar lá e, enfim. E mesmo que, assim, independente do que vai ser lá na frente, eu acho que a gente já tem um retorno muito grande para dizer que tá tudo valendo muito a pena.
Sim, pela entendeu? Energia, né?
Pela energia a gente já tem, assim, já temos já tá se pagando, o projeto já tá se pagando.
Desde que começou, né?
Já tá se pagando, mas a gente quer sempre mais, então vamos correr atrás de mais.
Certa vez eu até conversei com um músico, era de banda de rock, né? Ele falava que não precisava ser amigo dos outros músicos para tocar. Eu já tive experiências em orquestras sinfônicas em que pessoas se odiavam e tocavam uma do lado da outra. Como é que é na Orquestra Voadora? Essa relevância da amizade é importante?
É, porque a Orquestra Voadora, ele tem esse nome orquestra, mas ele é uma banda. Uma banda no sentido de que, assim, a gente... Uma das brincadeiras do nome Orquestra Voadora é porque a orquestra tem maestro, né? E a gente não tem maestro. E a gente brinca até, tem uma música que a gente brinca, a gente grita uma frase que a gente tirou de um filme do Fellini, chamado Ensaio de Orquestra, que a orquestra, num determinado momento, ela se rebela e fala assim, não ao maestro.
Uhum.
E tem uma música, eu acho que é até uma música do Jimi Hendrix que a gente toca, e aí tem uma hora que a gente começa a puxar um canto, não ao maestro. E é uma brincadeira que a gente faz. A gente diz que a gente é orquestra, mas a gente é uma banda porque todo mundo ali tem voz igual, tem opinião, é, todo mundo é parceiro. Então eu acho que pra isso tem que ter uma amizade.
Sim.
Tem que ter, se não tiver, não sei se é uma amizade de infância, uma coisa, sabe? Mas tem que ter uma, pelo mínimo uma admiração, respeito, ou um respeito, né? Sabe? Uma consideração. Sim. Entendeu? Pode até ter uma distância e tal, não tem tanta identificação, mas eu acho que tem que ter em um momento. E isso a gente tem. Eu acho que a gente briga pra caramba, sabe? O pau come na nossa lista de discussão na internet, nas reuniões, entendeu? Mas, cara, mas a gente se gosta.
Uhum.
Se a gente não se gostasse, não ia conseguir estar junto até hoje, fazendo tudo que a gente está fazendo, ainda sem, sabe, com todas as dificuldades que a gente tem encontrado, mas a gente se gosta e isso é fundamental.
Ato comunicativo.
A orquestra já recebeu alguma crítica válida que serviu para acrescentar na orquestra, no crescimento dela?
Olha, a gente sempre teve muita resposta do público em várias instâncias, comentários no site, Facebook. E a gente sempre procurou pensar muito todas as vezes que foram feitos comentários e sugestões. Lembro uma vez que foi feito um comentário que era sobre o repertório, né? E a gente pedindo que a gente fizesse, pô, toca outras coisas também, dá uma renovada. Tá muito, muito... Eu assisto vocês direto e eu já tô ficando um pouco cansado e tal. E a gente... Aquilo foi levado, a gente deu uma apressada, né? Porque o processo de renovação de repertório, sempre, ele acontece o tempo todo. Mas assim, obviamente com os compromissos e com os milhões de projetos e as coisas paralelas que vão acontecendo, não dá pra tocar tudo ao mesmo tempo, né?
Sim.
E aí algumas coisas vão ficando um pouco de lado, a gente dá pressa uma hora e tal, a gente deu uma apressada e soltamos umas músicas novas e tal.
Uhum.
Então a gente sempre procura ouvir muito e julgar o que a gente acha que é válido.
Ato comunicativo. We'll be right back.
como é que é geralmente a relação entre bandas, assim, principalmente em encontros como a Batalha de Fanfarras, que rola esses encontros, e aí a gente imagina, pô, será que... Como é que é a relação, né? Como
não,
é que é?
Somos, a gente se dá muito bem porque somos muito amigos. Muitos desses músicos que tocam em fanfarras aqui no Rio, eles tocam junto no carnaval, nas marchinhas. Quer dizer, todo mundo meio que se conheceu na rua também tocando.
Uhum.
Então tem uma cumplicidade, sim. E a gente sabe que isso só vem reforçar, na verdade, né? A gente se identifica. E pelo contrário, a gente se sente aliado.
Sim.
A gente brinca, né? Esse uhum. negócio a gente chama de batalha de fanfarras, é só uma brincadeira.
O nome assusta um pouco na hora.
Nada, é só uma brincadeira. Isso já existia também. Isso já, uhum. isso, ó, na década de 50, as big bands de jazz nos Estados Unidos faziam batalha também. Era banda do Duke Ellington contra a banda do Benny Goodman. Isso rolava.
Entendi.
E era. A gente só se apropriou desse modelo, que era uma toca uma música e outra toca outra, né? Era sempre um contra o outro, assim, mostrava a outra.
É como um desafio na
como
banda.
Como
um
desafio, exatamente. Solos, né? Exatamente, como um desafio do improvisador ali no partido alto, ou no repente, ou no rap também.
Verbalização.
O que, que você achou da coragem, né? Podemos dizer, do Nada Deve Parecer Impossível de Mudar. Está presente em todas as manifestações. Vocês conhecem?
Conheço, o Bloco do Nada, né, que você tá falando.
Isso, é.
Olha, eu na verdade, assim, em relação ao Bloco, eu tenho acompanhado relativamente de perto, não tanto quanto eu gostaria,
uhum.
Mas tenho acompanhado, tenho apoiado, de uma forma geral, né? Não só o Bloco do Nada, mas as próprias outras fanfarras, como Siderais, por exemplo, a Sinfônica Ambulante, a própria até alguns músicos nossos da Orquestra Voadora também foram para várias manifestações, entendeu? E a rua, ela tem uma energia muito pulsante e é um espaço de mudança, né? É um espaço de reivindicação e a gente não pode perder isso. A gente tem que saber fazer.
Eu vou te falar uma coisa, criava uma ilha de segurança.
Exatamente.
Na manifestação você tinha claro. Pontos em que você tinha medo de estar, por causa da repressão, né?
Eu fui, eu cheguei a tocar naquela manifestação, a maior de todas, na
de
Presidente
junho?
Vargas.
20 de junho.
Eu não lembro agora qual foi
eu
o
acho
dia.
Que foi a maior.
Foi a da Presidente Vargas. Uhum. Foi que os caras sentaram o pau e
pagaram
mandaram pra casa 300 mil pessoas.
Sim, sim.
Foi um negócio absurdo. Mas eu fui e me senti muito, muito energizado. E justamente nos espaços onde tinha música, onde tinha banda, tinha um conforto. Era uma zona de conforto, uma zona de identificação, de afinidade. Você sentia que, pô, eu estou junto, nós estamos juntos. Né? Nós estamos juntos nesse barco. E a música faz isso.
E movia a galera.
Faz isso.
E realmente ele criou essa zona, porque a polícia. Eu não vi nenhum caso de polícia atacando o banco. É.
Não, mas atacaram sim.
Atacaram sim,
mas assim. Mas ainda assim é uma zona. Cria uma segurança, sim. Eu sou totalmente a favor. Eu acho que a gente tem que, na verdade, criar esse debate, criar esses espaços de debate. A gente tem que efetivamente debater o que a gente quer também.
Sim.
Eu acho que agora, passado essa energia inicial, né, esse estopim inicial, acho que agora cabe a gente também a buscar as reivindicações que a gente quer, sabe, definir melhor para poder ir fazendo as conquistas. Não vai ser tudo de uma vez,
uhum.
não vai ser tudo de uma vez só, mas elas têm que acontecer e esse espaço tem que estar acontecendo sempre. Esse espaço de reivindicação e de luta tem que estar acontecendo sempre.
Uhum.
E tem que conseguir
e a praça
cavando,
é pra isso,
e cavando,
né?
E a praça e a rua é para isso, é o nosso espaço público.
Para estar aí reunindo, né? Me fala aí a agenda do carnaval e outras mais aí que você quiser.
Cara,
você
olha,
lembra de cabeça.
De cabeça, vou te falar. A gente vai tocar no dia 8 Na Fundição Progresso, dia 8 de fevereiro. Na Fundição Progresso, a gente vai abrir o show do Alceu. A gente vai fazer um cortejo de abertura no show do Alceu. A gente vai tocar dia 22 de fevereiro em Muqui, no interior do Espírito Santo. É mais pro sul, né? Do Espírito Santo. E a gente vai tocar também no carnaval, no sábado de carnaval. A gente vai tocar em Barra Mansa, no sábado de carnaval. Na segunda de carnaval, à noite, a gente vai tocar no Bailes do Rio, que acontece na Ípica. E no, na terça de carnaval, o nosso desfile de carnaval aqui no Aterro do Flamengo, a partir das 3 da tarde.
Justa aumentada.
Bom, a minha mensagem para todo mundo em geral, pro público que adora a música, que sente aquela coisa que vem toda vez que escuta uma música boa, uma música que se identifica, né? Aquele sentimento meio inexplicável. Eu também, a gente sente isso também, a gente tem esse amor pela música, e é isso que faz com que a gente queira estar dentro desse universo, né? Então, para todo mundo que sente isso, eu gostaria de falar para todo mundo que é possível e é maravilhoso você estar também fazendo música. Então, se você tem esse sonho, pô, eu queria tocar um instrumento, queria aprender a cantar, ou queria aprender a tocar bateria, e acha que já tá velho para isso, cara, não caia nessa, sabe? Sempre há tempo pra gente começar, e uma vez que você começa, isso é um vício, isso muda a sua vida para sempre. Então, é revolucionário na sua vida fazer isso. E eu acho que todo mundo precisa dessa pequena revolução, né? Porque isso só vai transformar a sua vida, a vida dos outros que está em volta e a vida de todo mundo, né? Para melhor, não tem como ser para pior, né? Não tem essa de, eu gosto de música tal. Se você gosta de música tal, você vai tocar aquela música que você gosta para os amigos seus que gostam daquela música tal, e aquilo vai ser bom, independente da música que você vai tocar. Então, tocar é maravilhoso, música ao vivo é sensacional, ainda é a melhor forma de você ter contato com música, e é isso. Eu desejo a todos que consigam, que queiram, que vivam esses momentos maravilhosos que é você estar ouvindo uma música ao vivo ou tocando uma música ao vivo.
Thiago, muito obrigado aí pela entrevista. Valeu mesmo pelo tempo aí. E sucesso aí pra galera, pra todo mundo, e vida longa aí.
Valeu, muito obrigado e um grande abraço pra todo mundo.
Ha ha ha!